Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária no período legislativo, na 13ª legislativa. Quero agradecer a presença de todos os vereadores e saudar ao público, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa.
As palavras da boca de um homem são águas profundas. A fonte da sabedoria é uma torrente transbordante. Não fica bem favorecer um perverso, para prejudicar o direito do justo. Os lábios do insensato promovem contendas. Sua boca traz açoites. A boca do tolo é sua ruína. Seus lábios são uma armadilha para sua própria vida. Palavra do Senhor.
Conforme regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, se dispensa a leitura da ata anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de lei número 2451-2024 autoriza a prorrogação do contrato temporário de servente de que trata a lei municipal número 2392 de 11 de maio de 2023. A contratação originária a que se pretende prorrogar foi autorizada através da Lei Municipal nº 2392, de 11 de maio de 2023, cuja materialização ocorreu mediante a celebração do contrato administrativo vigente até 11 de junho de 2024. Manifestações da contabilidade. Declaro que os valores referentes às despesas com prorrogação do contrato temporário de um servente estão estimados na Lei Orçamentária Anual número 2468, de 29 de dezembro de 2023, para exercício financeiro de 2024. Dessa forma, não se faz necessária a realização de estudo de educação orçamentária e financeira. Daniela Cristina Rossato Schiavo, contadora. Projeto de Lei número 2452-2024 autoriza a prorrogação do contrato temporário de vigia de que trata a Lei Municipal número 2395, de 11 de maio de 2023. Fica o Poder Executivo Municipal autorizar a prorrogar pelo prazo determinado de até 6 meses, prorrogável por igual período, o contrato administrativo celebrado para execução das funções temporárias de vigia, exercidas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Projeto de Lei número 2453-2024 autoriza a prorrogação de contrato temporário de agente comunitário de saúde e de que trata a Lei Municipal número 2401, de 7 de junho de 2023. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar pelo prazo determinado de até 6 meses, prorrogável por igual período, um contrato administrativo celebrado para execução das funções temporárias de agente comunitário de saúde exercidas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Projeto de Lei número 2454-2024 autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar um servidor pelo prazo determinado de até 6 meses, prorrogável por igual período, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, a que refere o artigo 37, nono da Constituição da República, na função de psicopedagogo, a ser exercida no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. As atribuições, requisitos para contratação, carga horária semanal, jornadas e condições de trabalho, remuneração mensal e penalidades disciplinares, que equivalem aos previstos para os servidores investidos em cargos efetivos. A contratação de tal servidor é de suma importância para que a Secretaria de Educação possa desempenhar com maestria suas atividades aos educandos. Ressalta-se que não havia no quadro de cargos de provimento efetivo do município de Pejuçara o cargo de psicopedagogo, tendo sido recentemente incluído o cargo. Inclusive, o respectivo cargo fora oportunizado no certame público estava em andamento, no entanto, necessitou-se suspender o cronograma de execução do concurso em virtude do estado de calamidade pública decreto pelo estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei nº 2455-2024 Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 25 mil. O governo estadual autorizou um repasse extraordinário de recursos financeiros aos municípios em parcela única para ampliar as ações de qualificação da vigilância em saúde e assistência na prevenção de endemias com ênfase em arboviroses. O recurso é para utilização no reforço das ações realizadas no âmbito da vigilância em saúde e atenção primária e secundária no enfrentamento das arboviroses, dengue, chikungunya e zika, e ondas de calor. O repasse foi efetuado em caráter excepcional em parcela única a todos os municípios do Estado, diretamente do Fundo Estadual da Saúde aos fundos municipais de saúde. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e demais edis, em oportunidade encaminho esta Casa Legislativa mensagem solicitando a retirada do projeto de lei número 2445, de 10 de abril de 2024, que altera a lei municipal número 453, de 28 de dezembro de 1990, que estabelece o plano de carreira dos servidores públicos do município de Pejuçara, dispõe sobre o seu quadro de cargos e funções e da outras providências, e altera a lei municipal número 2313, de 19 de outubro de 2022, que dispõe sobre o quadro de cargos efetivos, sistemáticos, remuneratória e plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias no âmbito do município de Pejuçara e da outras providências. Solicitamos a retirada do projeto de lei em epígrafe, considerando o estudo desenvolvido pela FAMURS, computando a reestimativa de ICMS aos municípios, frente aos impactos da situação de calamidade pública decretada pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ante a reestimativa de ICMS, a qual encaminha-se a esta Casa Legislativa, constata-se que ainda para o exercício de 2024, o município de Pejuçara terá uma abrupta diminuição no repasse de impostos pelo Estado, ou seja, o município deixará de receber R$ 2.822.922 de ICMS. Com esta nova projeção, algumas medidas se fazem necessárias serem adotadas pelos gestores públicos municipais, a fim de se evitar gastos demasiados, mas principalmente a fim de se evitar os reflexos que tal medida impacta nos municípios, tais como o descumprimento das normativas previstas na Lei da Responsabilidade Fiscal. A ênfase municipal tem como limite máximo de gasto de pessoal somando os poderes 60% da sua receita corrente líquida. Ou seja, os municípios possuem os limites máximos para gastos com pessoal de 60% da sua receita corrente líquida. E desse percentual, 6% é destinado ao Poder Legislativo e o percentual de 50% é destinado ao Poder Executivo. Desta feita, considerando que as novas projeções do ICMS dos municípios são, em sua magnitude, extremamente drásticas, deve o gestor público adotar medidas que visam não onerar os cofres públicos. Com essas considerações, esperamos que os servidores públicos municipais compreendam a situação calamitosa em que todos estamos inseridos e que a Igreja Casa Legislativa entenda a solicitação da retirada da matéria em tramitação. Gabinete da Prefeita Municipal, 17 de maio de 2024. Flaviana Brandenburg Bastos, Prefeita Municipal. Convite. Jantar das Famílias. A EMEI Maria Schuster está promovendo o tradicional jantar, um evento voltado para a união da família com a escola. Se realizará no dia 24 de maio de 2024, às 19 horas e 30 minutos, nas dependências do CTG Pialo da Amizade. Família é o lugar onde o coração fica em paz, onde o amor reina e podemos chamar de lar. Nossas crianças estão preparando lindos vídeos e apresentações e será servido um delicioso jantar. Cardápio, risoto, maionese, cuca e salada verde. Também haverá venda de bebidas e docinhos e um lindo painel para que as famílias registrem este momento. Valor da ficha, R$ 25,00. Escola Municipal de Educação Infantil Maria Schuster. São essas matérias do expediente do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições que deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Cirineu. Vereador Daniel, vereador Francisco, não é escrito, senhor presidente. Vereador Sirineu, há escrito, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Francisco Rui.
Boa noite, senhor presidente, nosso colega Francisco Turcato aí exercendo as funções de presidência. Eu desejo bons trabalhos aí nessa casa, demais colegas vereadores, seu João aí que nos prestigia, o Ângelo Fernandes e as nossas assessoras aí, que sempre estão dando o seu melhor aí para nos auxiliar no que é possível. Pois bem, senhor presidente, vamos começar falando das matérias legislativas que temos, que adentraram essa casa, né? Temos uma série de projetos que serão analisados pelas comissões no decorrer dessa semana, né? E certamente vão tramitar nessa casa, mas precisam ser analisadas aí pro bom andamento do serviço público, né? O projeto que se refere à divulgação do meio oficial de divulgação, então, né? A modernidade está vindo aí, né? Então temos o site da prefeitura como página de divulgação oficial também do município. Antes era apenas o mural, né? Agora incluímos então o site como sendo oficial da divulgação para editais e demais funções obrigatórias que devemos publicar, né? Temos a lei que cria um adicional especial de R$25 mil aí, que para um crédito especial do governo do estado, né, que vai tramitar também. Temos contratação temporária aí de psicopedagogo, de vigia e de agente comunitário de saúde, né, e também de uma servente. Então, todos os projetos irão tramitar nessa casa, serão analisados e assim que possível, votados. Vou ressaltar aqui a necessidade de retirada de pauta do projeto 2445, que queria fazer um bem para todo o funcionalismo público, né? Iria colocar para aqueles que gostam da meritocracia, aqueles que trabalham bastante e merecem receber mais que os outros, né? O que eu acho totalmente correto, acho um dos sistemas mais propícios para a administração pública e para o setor privado, para tudo, aquele que trabalha mais e melhor deve receber mais, né? Isso é, ao meu ver, é o melhor sistema. Mas entrou esse projeto de lei para melhorar o plano de carreira para os funcionários públicos que fossem se qualificar mais, né? E teve que ser retirado de pauta dada essa redução dos repasses do governo do estado e da União, enfim, quase, se não me engano, mais de 3 milhões do orçamento vamos deixar de receber esse ano. Então, um dos primeiros cortes foi esse projeto de lei, que vai ter que aguardar, né, para que a gestora, a nossa prefeita, aí possa fechar as contas no final do ano. Muitos municípios já anunciaram que não irão conseguir fechar as contas, dada essa redução, né? Nós somos um dos poucos privilegiados que, com alguns cortes, acreditamos que consigamos fechar as contas no azul, né? Gastar menos do que recebemos, né? Isso, todo o ente municipal tem que se preocupar com isso, né? Nós vimos toda hora aí a União e o Estado aumentando os impostos, né? Quando esse teto é atingido, quando eles começam a gastar mais do que arrecadam, eles têm essa possibilidade de aumentar os impostos, né? E nós vamos fazer o que eu acho também justo, né? Reduzir as contas, é aquilo que nós seres humanos fizemos nas nossas casas, né? Quando nós começamos a gastar mais do que recebemos, fechamos a torneira, né? Começamos a gastar um pouco menos para poder fechar no final do ano essas contas. Então, vai ser uma grande perda aí para o funcionalismo público. De momento, acredito que futuramente esse projeto volte a tramitar nessa casa, né? Mas nesse momento é inviável, dado essa exigência de fechamento das contas aí ao final do ano, né? E vamos torcer então para que logo o Estado, a União, volte às normalidades aí de repasse para que possamos realizar melhor aí esse serviço público aí para a comunidade, né? Isso, infelizmente, outros setores também vão sofrer cortes, né? Imagina, é quase 10% do orçamento, é um valor que nenhum gestor deixaria guardado, né? Não tem como economizar 10% do orçamento anual, né? Então, certamente, outros setores também sofrerão cortes, e quem sofre é a população, né? Infelizmente. Vamos torcer para que no próximo ano isso seja normalizado e os gestores municipais aí possam voltar a conceder esses aumentos aos setores e prestar melhores serviços públicos aí a toda a população. Gostaria de pedir, senhor presidente, que seja enviado a moção de pesar aí para as famílias do seu Sigismundo Gianlupi e da dona Grácia Piscinin Tonel, né, moradores de Pejuçara aí que nos deixaram essa semana e certamente farão deixarão saudade e farão uma imensa falta aí para toda a comunidade. Quanto a continuar, então, com alguns recados, senhor presidente. Temos aí que o campeonato de futsal livre, aí, avisar toda a comunidade aí, que iria iniciar no dia 26, próximo agora de maio, 26 de maio, mas devido a alguns imprevistos aí, vai iniciar no dia 2 de junho, então. Que seja colocado, senhor presidente, no nosso site da Câmara para ajudar nessa divulgação, para evitar que a comunidade e os atletas vão até lá no dia errado. Então. E também convidar toda a comunidade para na próxima sexta-feira aí dessa semana, quem quiser prestigiar a equipe do município de Pejuçara. Todos os municípios inscreveram os servidores municipais acima de 40 anos para um torneio da Copa Muplan de futsal, né, exclusivo para servidores municipais. Vai ser realizado na cidade de Ijuí e na próxima sexta-feira, então, o Pejuçara enfrenta a prefeitura de Catuípe. Né, mais um acontecimento, eu me recordo que lá por 2010 eu prestigiei esse evento, né, e agora com o professor Ismael aí à frente da Muplan conseguiu restabelecer mais esse campeonato, hein? E quem puder prestigiar, então, sinta-se à vontade no ginásio municipal de Juí, então, a Copa Amuplan na próxima sexta-feira. Dentre os trabalhos legislativos aí, estive com o nosso presidente Francisco Turcato, hein? Hoje pela manhã e à tarde na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Agricultura, né? Na Secretaria de Agricultura falamos com o nosso secretário Gustavo aí, sobre a máquina de triturar vidro, né, que alguns comentaram que não estaria funcionando. Né, então, só tranquilizar a comunidade aí que está funcionando. Uma carga de vidros foi levada até a cidade de Cruz Alta, porque nós não tínhamos gente para operar essa máquina. Mas agora já foi resolvido, já foi escalonado lá, vai ter um funcionário em uma manhã da semana para triturar todos os vidros que a comunidade recicla, né, para que possa ser utilizado depois na forma de areia em passeios e em outras atividades aí do setor público municipal, né. Então, está funcionando, podem continuar depositando os vidros aí nos locais, no posto Rigonato, em frente ao Delícia, ali, ao lado da igreja, e na própria Secretaria de Agricultura, né, estão recebendo e está sendo dado o destino correto, então, a esses vidros, né. Melhorando, mais uma vez, já comentamos aí nessa casa, que a elevação do custo da taxa de lixo se dava pelo aumento da coleta, né? Estavam coletando peso a mais, né? Por isso, esse é um dos motivos do aumento, né? E o outro foi aquela questão do Ministério Público que nos notificou para que o preço, o valor cobrado dos usuários aí, dos munícipes, seja mais próximo ao valor pago à empresa, né? Então, isso também auxilia aí para que no próximo ano tenhamos um valor mais reduzido, né? Esperamos que toda a comunidade se engaje aí nessa meta de reciclar o vidro, né? Também estivemos com a nossa secretária de saúde, né, presidente, vendo as atividades do posto de saúde, enfim, e fiscalizando as políticas públicas que foram instauradas, né, nos últimos tempos. Daí questionamos e vimos os números referentes ao auxílio óculos, aquele auxílio que há 2 anos atrás foi aprovado por essa casa, né, os munícipes, aí, toda a comunidade está fazendo uso, né, no mês de março, 7 usuários receberam esse auxílio, no mês de abril, 4, e neste mês, no corrente mês de maio, por enquanto, 3 usuários já receberam, né. Daí já reforçar aí para toda a comunidade, fizemos essa fiscalização, né, presidente, porque nos chegou uma questão interessante de um munícipe que nos solicitou auxílio para comprar os óculos, e daí nós o questionamos, mas o senhor não foi até a Secretaria de Saúde? Não, mas nem sabia que tinha, eles ajudam. Daí explicamos todo o projeto e ele já encaminhou lá a solicitação junto com a secretária, né. E também questionamos quanto às fisioterapias, né, que é um serviço a mais que está sendo fornecido a toda a comunidade, né. Temos, continuamos sem fila de espera para as fisioterapias. As pessoas têm que se adequar, é para os mais necessitados, né. É feito o fornecimento das sessões de fisioterapia conforme a necessidade, conforme a prescrição médica, mas estão sendo atendidas todas as pessoas que procuram a Secretaria de Saúde ali, né. Esperamos que continue assim, que não seja um setor que venha sofrer com essa redução da arrecadação municipal, né. Saúde é primordial aí para toda a comunidade, né. E referente ao auxílio óculos, né, para aqueles que não sabiam, que não lembravam que o município de Pejuçara auxilia na aquisição dos óculos, né, é só se dirigir então ao CRAS, né, ou à Secretaria de Saúde, tem que encaminhar a certidão de casamento ou nascimento, comprovante de endereço, receita dos óculos pelo oftalmologista, RG e CPF, a nota fiscal da compra do óculos, o cartão do SUS e a folha do cadastro único, né, que retira ali no CRAS, né. Daí então vai ser realizada uma aprovação após a vistoria na residência, né, pelo assistente social, e se for uma pessoa carente, se enquadrar naquelas regras que a lei permite o auxílio, então será pago uma parte dos óculos aí para esse munícipe, né? Quanto aos nossos colegas aí, o Matheus Perlin, o João Martins, o Adriano e o Maurício Mioso, que estão nos representando aí lá em Brasília, né, foram com uma extensa agenda aí, na busca de recursos para esse município, né? Então, temos uma excelente representatividade aí, né? MDB, PP, PDT, esperamos que possam realizar todas as agendas e que consigam recursos aí com os deputados e com os senadores para que possamos realizar mais serviços, mais obras e dar um melhor resultado aí à nossa comunidade, né? Então, que tenham uma boa viagem aí e nos representem nessa jornada. Senhor presidente, seria isso as minhas colocações para o momento e lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Cirineu Mantovani.
Minha saudação ao vereador Francisco, hoje na condição de presidente desta casa, Francisco Turcato, os demais colegas vereadores que estão aí presentes e também aos que nos acompanham aí, o público que está presente, as assessoras, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e nos escutam também pela rádio Pejuçara, então a nossa saudação. Nós estamos aí com vários colegas que viajaram a Brasília, como o meu colega Francisco já mencionou anteriormente, e então desejamos a eles uma boa viagem e que consigam alcançar os objetivos, né, que foram colocados nessa viagem, né, na busca então de recursos e, enfim, contatos políticos aí com representação aí do nosso município, e possam trazer, então, resultados aqui para a nossa comunidade. Um dos assuntos assim, mais falados nos últimos dias, aí, eu acredito que é importante também fazer uma reflexão em relação às enchentes, enfim, todos os problemas causados aí no Rio Grande do Sul, um dos maiores desastres climáticos aí que aconteceu. E, então, acredito que isso tem que nos ajudar a refletir sobre o que levou a acontecer isso e as consequências disso também e aquilo que nós podemos fazer para amenizar essa situação. Então, nós vemos aí um exemplo de união, de solidariedade de muitas pessoas e que tem ajudado, então, a superar muitos dos problemas das pessoas que mais sofreram diretamente com esse prejuízo aí das destruição, enfim, de parte das cidades, as vidas que foram perdidas, né? Muitas pessoas, né? São centenas que acabaram falecendo e muitos desaparecidos ainda. Então, mas infelizmente também pessoas de má índole se utilizando disso, tentando fazer politicagem através de fake news, de mentiras e distorções aí dos fatos, né, que vem acontecendo. Eu acho que é muito ruim e que merece, então, a nossa condenação aqui nessas atitudes. E sabemos que esses prejuízos todos vão levar muitos anos, muito tempo para ser recuperados. E a ajuda que o Rio Grande do Sul tem recebido praticamente do país inteiro, de todos os estados, todas as regiões, então tem mostrado, né, que cada região, cada estado tem as suas características, tem a sua riqueza, tem a sua importância, mas tudo fica mais fácil quando existe esse espírito, né, de cooperação, de ajuda, de apoio, movidos pelo amor aos irmãos, às pessoas que estão sofrendo. Acredito que isso tenha ajudado, então, a amenizar um pouco o sofrimento de muitos. E vai ajudar a superar também uma parte, né, dessas dificuldades, né, que as pessoas, porque imagine só a situação, né, de não ter água potável, não ter alimentação, se não houvesse a solidariedade, a situação seria muito mais caótica. E isso nos mostra também, dentro da sociedade, que aquilo que falta para alguns, ela pode ser suprido quando existe boa vontade, quando existe esse espírito, né, de partilha, de cooperação e de ajuda. Então, é possível, sim, suprir com aquilo que pode não estar sobrando, mas, de alguma forma, pode ser alcançado e conseguido por quem tem melhores condições. E mesmo aqueles que têm pouco, pouco que possam ajudar, certamente fazem uma grande diferença, né, na vida das pessoas. Então, nosso município de Jussara teve mobilizações importantes, né, de ida até aos locais, de ajuda, de apoio. Então, graças a isso também motiva aquelas pessoas a superar aquele momento difícil e podem ajudar, então, também nesse primeiro momento. Mas também a gente sabe que o poder público vai ter um papel muito importante na recuperação de muitas das questões econômicas que precisam ser resolvidas, né, das ações, das obras, na recuperação, né, das rodovias, das pontes, das estradas, enfim, da habitação, da aquisição dos móveis, dos equipamentos, da infraestrutura mínima, né, de todas das residências, enfim, a construção e tudo mais, daquelas pessoas que perderam tudo isso em função da enchente. E eu vejo assim que a ação do governo federal em criar um gabinete aqui no Rio Grande do Sul, estar presente através do ministro, fica mais próximo e mais fácil para cobrar, porque eu acredito que muito mais do que críticas, é importante fazer cobranças e busca de soluções. Os municípios, as regiões vão precisar fazer projetos, vão precisar apresentar suas justificativas, necessidades, e a partir daí a cobrança e a mobilização para que haja o atendimento e que possa ser resolvido esses problemas. Porque não adianta nós simplesmente ficar condenando e criticando e dizendo que não está sendo feito, e muitas vezes por falta de informação ou desinformação, nós acabamos contribuindo para piorar a situação e não para melhorar. O meio rural também teve grandes prejuízos, né, embora não apareça tanto nos noticiários, né, mas a gente sabe que muitos produtores perderam quase tudo que tinham, perderam animais, perderam suas residências, perderam parte da plantação, dos maquinários, enfim, tantas outras formas, né, de prejuízo, e que também tem necessidade, né, de muitos recursos, né, e algumas ações do governo, prorrogando dívida, colocando recursos aí para reduzir os juros e amenizar um pouco a situação, para que aos poucos também depois haja investimento e financiamentos para a recuperação e a retomada de muitas atividades, assim como na área empresarial e tudo mais. Então, eu acredito assim que é um processo que vai ter que sendo construído aos poucos, e é importante que nós também, agentes políticos, façamos a nossa parte no sentido de contribuir para ajudar a buscar soluções e amenizar essa situação dessas regiões que mais sofreram com esses eventos. E eu acredito também que nós precisamos tirar algumas lições, né? Porque apesar de ser uma ação da natureza e as catástrofes, enfim, climáticas, as grandes enchentes e vendavais, e, enfim, outras formas, né, que vêm causam prejuízo em certas regiões, acontecem, vem acontecendo, faz parte do processo natural, né? A própria natureza tem essas ações, né? Tem acontecido, mas elas, não, eu acho que não resta nenhuma dúvida que elas estão sendo agravadas pelas ações do ser humano. O aquecimento global, a temperatura nesse último verão aqui para nós e no mundo inteiro, as águas dos oceanos bem acima da média, tudo revela que existe um desequilíbrio e que isso ajudaram a agravar a situação, a ser o fenômeno ser mais intenso ainda do que poderia ter acontecido se não houvessem tantas ações do ser humano, tanta falta de cuidado com a natureza, tanta falta de respeito e de tratar a terra como ela merece, a nossa mãe terra, que é o que nos alimenta, nos sustenta. E eu acho que vou concluir com um pensamento que eu acho que ele é muito importante para nós, como uma cultura que nós precisamos, a sociedade toda, entender que nós não estamos em cima da terra, nós não estamos acima da terra, mas nós fizemos parte dela, que é um ser vivo, e que nós precisamos estar integrado cada vez mais, entendendo o processo, né, de que forma esse ser vivo precisa ser tratado, de que forma nós precisamos agir para que nós possamos ter os resultados e amenizar essa situação, e que esses fenômenos não se intensifiquem e não comecem a virar rotina, como se fala do novo normal, que seria essa situação que essas regiões estão passando, né, para que a gente possa, então, buscar um equilíbrio maior, né, na vida, né, garantindo a vida de todos os seres que estão sobre a Terra e, principalmente, as condições do ser humano cada vez melhores e de forma mais igualitária, com esse espírito de cooperação, de solidariedade que está mobilizando grande parte da população brasileira nesse momento. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores no grande expediente e não havendo matérias, convido o secretário para que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco. Vereador Francisco?
Não.
Não é inscrito, senhor presidente.
Em comum acordo, não haverá intervalo. Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será o dia 27/5/2024, às 19h. Declaro encerrada essa sessão ordinária.